Todos buscam qualidade de vida para viver mais e melhor na terceira idade. Atividade física, alimentação saudável e convívio social são algumas ações benéficas para o envelhecimento. Conversamos com o professor Carlos Roberto Bueno Júnior, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Ele fala que para buscar qualidade de vida na velhice, é preciso pensar em projeto de vida.
É extremamente importante preparar a população para o envelhecimento, porque é um aumento considerável na expectativa de vida e no número de idosos, e todos desejam viver não apenas mais anos com uma qualidade de vida melhor. Para a gente ter ideia, segundo a ONU, atualmente há 841 milhões de pessoas com 60 anos de idade ou mais. E esse número vai chegar a 2 bilhões em 2050. Atualmente no Brasil é considerado idoso o indivíduo a partir de 60 anos de idade e nos países desenvolvidos a partir de 65 anos de idade, mas já há estudos atualmente para que essa idade também no Brasil mude para 65 anos de idade. E segundo a ONU também, as doenças crônicas e o bem-estar na terceira idade são um novo desafio de saúde pública global.
E por que é conhecida como a melhor idade?
Eu inicio essa resposta com um trecho da escritora Lígia Fagundes Telles. Não concordo com esse pavor com o envelhecimento. Não gosto de envelhecer. Não tem nenhuma compensação. Mas para você não envelhecer, tem de morrer jovem. Eu não queria morrer jovem. É uma questão da vida, não adianta arrancar os cabelos. É preciso cumprir a trajetória que me foi destinada até o meu fim. Então, na verdade, esse termo melhor idade surgiu, foi criado na tentativa de reduzir essa visão pessimista que se tem do envelhecimento na nossa sociedade. Essa visão, muitas vezes, que o envelhecimento é associado ao velho, ao que não tem mais grande utilidade. Mas, na verdade, os estudiosos do assunto consideram que essa estratégia de chamar de melhor idade não funcionou muito bem. Eles dizem que tanto os jovens como os idosos não acreditam que seja a melhor idade, mas sim que há aspectos positivos e negativos em todas as faixas etárias ao longo do nosso ciclo de vida. Eu acredito que uma estratégia mais eficiente para reduzir essa visão pejorativa do envelhecimento é a gente considerar e divulgar sociedades e tribos que consideram a pessoa idosa como uma pessoa mais madura, o líder, aquele conselheiro. Então, talvez essa seja uma estratégia para a gente diminuir essa visão pessimista em relação a esse período da vida.
Como a população pode melhorar a qualidade de vida, professor?
Eu poderia utilizar este espaço para falar sobre exercício físico, alimentação saudável, mas acredito que eu vá causar uma reflexão maior nos nossos ouvintes se eu falar em projeto de vida no contexto do envelhecimento. Isso é extremamente importante para a qualidade de vida do idoso. Então, será que a gente já perguntou para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos vizinhos que são idosos, o que que neste momento da vida tem sentido e significado para eles? Em outras palavras, quais são os planos deles? Quais são os sonhos deles? O que que eles faziam quando mais jovens, que dava prazer? E, na medida do possível, buscar com que eles tenham contato com essas experiências positivas e tenham essas vivências, que isso certamente vai melhorar muito a qualidade de vida de cada um deles. E, por outro lado, a gente tentar sobrecarregar menos os idosos com os quais a gente tem contato. Então, é extremamente comum os idosos, por exemplo, ficarem o dia todo cuidando dos netos. Óbvio que eles gostam dos netos, mas não é um plano de vida para ele e os netos. Então eles ficam sobrecarregados, vivendo os sonhos de outras pessoas e não os deles. Um outro exemplo é que muitas vezes a gente tende a fazer com que os nossos avós, nossos pais, não tenham autonomia para escolher, por exemplo, o local onde querem morar. E muitas vezes a gente faz com que eles vão morar, por exemplo, numa instituição de longa permanência para idosos, os populares asilos. Então, uma reflexão também é dar maior autonomia para que esse idoso tenha o seu plano e decida o que é melhor para ele.
E qual a importância do exercício físico para a qualidade de vida?
Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a cada US$ 1 investido em atividade física, os governos economizam 3,2 dólares em gastos com saúde. Além disso, um estudo publicado numa revista científica extremamente importante, chamada Lancet, mostrou que a inatividade física gera um custo para o mundo anual de 67,5 bilhões de dólares. Esses custos incluem custos diretos com a assistência dos pacientes e os custos advindos da perda de produtividade em decorrência dos baixos níveis de atividade física. Então, estes dados mostram a relevância do exercício físico no contexto do envelhecimento. Além disso, a gente sabe que a atividade física gera uma série de benefícios físicos, como parâmetros sanguíneos, realização de atividades do dia a dia sem dores, sem limitações, com maior eficiência, benefícios psicológicos, como melhora da autoestima, relações sociais, já que muitas vezes esse idoso vive isolado, sem outros parentes nas proximidades. E a dica que eu acredito ser extremamente importante é que o idoso ou qualquer outra pessoa busque escolher uma atividade física que tenha prazer em realizar.
Ouvimos o professor Carlos Roberto Bueno Júnior, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Giovana Grepe, da Rádio USP Ribeirão.